Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Tema de hoje à noite é libertação. Essa é uma palavra de ordem divina para a nossa geração. Sabe, quando eu estava lendo alguns textos da palavra sobre isso, e é difícil você ser conciso em uma palavra que envolve toda a geração da gente, eu estive orando durante toda essa semana e chorando a dor de viver em uma geração opressa. Nunca esse mundo foi visitado por tantos espíritos malignos de opressão como tem sido visitado nos nossos dias. A despeito de que a igreja cresce de uma forma impressionante no Brasil, também é verdade que cresce a operação do inimigo, gerando cada dia mais pessoas oprimidas e opressas. E isso tem sido um grande desafio para a igreja nos nossos dias. Se nós estivermos plantados no mundo e nós não estivermos libertando as vidas possessas, se nós estivermos plantados no mundo e nós não cumprirmos o papel pelo qual Deus instalou em Cristo Jesus a sua igreja na terra, qual a validade então da igreja nesse tempo? Não é? Jesus, quando ele deu uma palavra de ordem liberada sobre a igreja, uma palavra de vitória, ele disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer sobre a igreja. Ele disse que a igreja serviria para esse mundo de sal que salgaria essa terra. O sal é um elemento impressionante, porque além de pôr sabor no alimento, o alimento sem sal, ele fica sem sabor, sem gosto. Ele conserva os alimentos. Hoje talvez você não perceba a importância do sal na sua geração, porque o mundo foi inundado pela tecnologia e nós temos nos freezers e nas geladeiras que nós dispomos em nossos lares uma tecnologia fantástica de conservação de alimentos. Mas já houve uma época em que conservar um alimento só poderia ser possível quando a gente salgava aquele alimento, não é? E é interessante, por exemplo, que aqui no Nordeste há um prato muito saboroso da culinária nordestina, que é a carne do sol. A carne do sol, ela é curtida, ela é preparada fora da geladeira, porque o sal conserva a carne. Quando Jesus ele propôs a metáfora do sal para o crente e para a igreja, por consequência, ele estava dizendo que a igreja tinha um papel profético de conservar o mundo, de fazer com que o mundo não apodrecesse. E de uma forma geral, é isso que nós somos induzidos a realizar no mundo enquanto igreja. A palavra também nos diz que somos lâmpada para esse mundo, para um mundo em trevas, para uma geração que não vê as coisas espirituais, para uma geração cega, para uma geração sem revelação, para uma geração sem uma palavra de direção, para uma geração que não crê para onde está indo, para uma geração imediatista que vive para si e para o hoje. Nós somos luz que revela que há uma vida por sobre essa vida que nós vivemos aqui, não é? Então, a grande proposta de Deus para esse tempo, para nossos dias e para a igreja, é que nós tenhamos uma palavra poderosa de libertação para as vidas possessas, opressas, enfermas, extenuadas, exaustas com as pressões que essa geração tem sofrido. Não é só pressões em relação ao pecado. O diabo tem usado de estratégias na nossa geração que tem, de certa forma, induzido a nossa geração ao estresse. Por exemplo, Vocês já notaram que hoje nós estamos trabalhando cada vez mais para viver cada vez menos? Eu me lembro, o meu sogro contava uma história de que quando ele estava no começo da carreira profissional dele, ele trabalhava às 8 horas do dia e ele vivia uma vida que dava com aquele salário pequeno que ele tinha no início da carreira para viver de uma forma confortável. Hoje é interessante, nós temos muitos aparatos tecnológicos nas nossas casas, mas nós vivemos uma geração endividada. Veio o cartão de crédito, veio o financiamento fácil, e às vezes a gente tem comprado mais coisas do que precisa, e isso tem feito a gente trabalhar mais do que devemos. Isso é uma estratégia do inimigo para que não sobre tempo para que a gente busque a presença de Deus. Fato é que muitas vezes nós temos oferecido o Evangelho a pessoas que de certa forma têm dito que não têm tido tempo para Deus. E é por causa disso. É uma geração que precisa de libertação, não é? É uma geração que precisa conhecer o poder de Deus. E para nós iniciarmos essa ministração, nós vamos convidar a você a estarmos lendo um texto da palavra de Deus que está inserido. Saiu? Que está inserido no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 18 e 20. Se você quer, você acompanha na sua Bíblia, se não, você acompanha na tela do PowerPoint. O texto bíblico para hoje diz o seguinte, em Mateus 28, 18 e 20: E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Perceba o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que existe um poder, e agora o poder supremo do Pai foi transferido para Ele. E notem que em sequência Ele vai transferir esse poder que o Pai lhe outorgou para nós, os seus discípulos. Por isso nós podemos dizer que a palavra de libertação desse mundo, ela pertence à igreja. Ela está sobre a sua vida, ela está sobre a minha vida. E ele diz: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma coisa que eu quero colocar aqui de forma bem sucinta. Quando ele diz, portanto, ide, ele diz assim: portanto, ide nessa unção, na unção de que o poder que está sobre mim, ele também está sobre você. Senão ele não estava nos comissionando a pregar o Evangelho que produz tanta libertação, tanta purificação, tanta mudança de vida. A gente não consegue realizar essa proeza de ir pelo mundo fazendo discípulos, pregando o Evangelho, libertando vidas, ordenando a espíritos imundos que saiam de pessoas, a enfermos que sejam curados, sem que esse poder seja transferido sobre nós. Então ele continua dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aqui há um segundo princípio que eu queria nessa noite estar pontuando para nós começarmos a reflexão bíblica. Nós precisamos desse poder que Jesus recebeu do Pai e que transferiu a nós para realizarmos o que Ele pediu para que fizéssemos. E o segundo ponto que eu quero colocar no início dessa reflexão é que também nós não conseguiríamos realizar se Ele não estivesse conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse de forma bem sucinta: sem mim, vamos repetir isso, sem mim. Lembram do que ele disse em sequência? Nada podeis fazer. Você compreende isso? Nós temos um poder que, para ele ser transferido sobre a minha vida, nós precisamos da sua presença cotidiana ao nosso lado. E esse poder, ele acontece sobre a minha vida e sobre a sua vida. Poder para curar, poder para libertar, poder para transformar, poder para anular as obras de Satanás exatamente porque nós temos o cumprimento dessa promessa. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dar um amém por isso? Então eu quero agradecer o Wagner e nós vamos começar a ministração no primeiro tópico. E o primeiro tópico é esse: a indústria da boataria corria solta nos dias em que Jesus passou no silêncio do túmulo. É interessante que quando nós começamos a conhecer a história do início da igreja cristã, nós não podemos esquecer de estarmos refletindo na história dos três dias. Enquanto Jesus passou morto, preso ao túmulo, inerte, sem realizar os milagres que realizou durante muitos dias aqui na terra, preso ao túmulo, preso ao espírito da morte, houve uma instabilidade muito grande na história do cristianismo. Por três dias vivemos no apenso de uma promessa. Jesus havia dito que ele, ao terceiro dia depois da morte, ressuscitaria. E embora ele tivesse dito isso aos discípulos por muitas vezes e de muitas maneiras, os próprios discípulos que conviveram com Jesus intimamente, que ouviram de Jesus essa palavra profética, que conheciam o que os profetas disseram no Velho Testamento, os próprios discípulos, eles esmoreceram na fé. Eles questionaram a divindade de Jesus enquanto ele esteve no silêncio dos três dias. E nesse silêncio dos três dias, o diabo aproveitou com todo o seu exército de asseclas, de demônios, para disseminar uma boataria que poderia enfraquecer o cristianismo. E é interessante que para isso ele blindou o túmulo de Jesus. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 27 e no versículo 62 em diante, diz que no dia em que Jesus foi posto ao túmulo, já no início do sábado, os romanos, movidos pelo ímpeto dos saduceus e dos fariseus, ou seja, a política e a religião, elas tinham profundo interesse de prender o corpo de Jesus no túmulo. E para que isso acontecesse, a melhor guarda romana é plantada diante do túmulo de Jesus. E percebam a discussão dos religiosos e políticos em torno do que girava na hora em que foi determinado que aquela guarda estivesse sobre o túmulo de Jesus. No versículo 63 do Evangelho de Mateus, eu estava dizendo que era Marcos, mas é Mateus, 27:63 de Mateus, a Bíblia diz que eles disseram: Senhor, lembramos que enquanto estava vivo, aquele impostor disse várias vezes aos seus discípulos e às multidões que lhes ouvia, que depois de três dias ele iria ressuscitar. Ordena então, pois, que o sepulcro dele seja lacrado, seja guardado até o terceiro dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o seu corpo, digam a todo o povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esse último engano será então pior do que o primeiro. Você percebe o que a indústria da boataria estava alimentando aqui? Um grande grupo se forma e eles estão em concílio. E no concílio a multidão insufla os líderes religiosos e políticos que eles colocassem uma guarda de primeira linha para que o túmulo selado de Jesus estivesse sendo vigiado 24 horas por dia até o terceiro dia. E eles chamam Jesus de impostor, E eles percebem que se o corpo de Jesus fosse retirado do túmulo, então ia estar sancionado ou ia estar vaticinado de que aquilo que ele disse que iria acontecer, aconteceu, e todo o trabalho deles para mostrar que Jesus não era o Filho de Deus iria por terra, porque então toda a humanidade teria notícia da ressurreição de Jesus. Então perceba que o inferno fez de tudo para que Jesus não ressuscitasse. O inferno fez de tudo naqueles 3 dias para que muitos dos que tinham fé em Jesus estivessem descrendo nele como Filho de Deus. Estavam confederados todos os poderes das trevas para que toda a humanidade começasse a descrer diante da imagem que se formou do Cristo desnudo na cruz do Calvário, descrer nele como Filho de Deus. E com relação a isso, o trabalho acontecia não apenas em um grupo que estava distante de Jesus Cristo, mas acontecia no coração de todo o colégio apostolar de Cristo. Ou seja, mesmo os que andaram com ele não entendiam o porquê e a razão da sua morte. Obviamente hoje nós temos o plano todo de Deus revelado, e nós sabemos que Jesus venceu na morte o último de todos os inimigos, que era a morte. E ali ele requer e conquista a autoridade suprema, porque no último instante da sua vida ele provou que fora possível, vivendo como homem, vencer todas as hostes infernais, vencer a tentação, vencer os perigos de uma queda, passar por essa vida sem conhecer o pecado. E aí o Pai, pelo seu sacrifício perfeito, pela sua morte vicária na cruz, derramou sobre ele a autoridade máxima de Senhor dos Senhores, de Deus dos Deuses, não é? E aí, nesse momento em que nós estamos nele refletindo, o diabo queria exatamente desqualificar para que as pessoas não crescem. E se você for olhar todo o segredo da sobrevivência do cristianismo, dependia da ressurreição de Jesus. Aqueles 3 dias foram os 3 dias mais instáveis da história do convívio de Deus com o homem, da história do convívio do homem com Deus. Mas o que acontecia naquele dia é que todo o trabalho no inimigo para reter o corpo de Jesus não ia lograr êxito. O Paul Altos, ele disse uma coisa interessante em uma pesquisa histórica que ele estava fazendo sobre o momento em que o corpo de Jesus estava no túmulo. Ele disse que a mensagem da ressurreição, ela não resistiria um dia apenas, ou uma hora sequer, se em Jerusalém não houvesse sido comprovado que Jesus ressuscitou. De fato é uma verdade. A Bíblia diz que a sua ressurreição comprova que ele era filho de Deus. Se ele não houvesse ressuscitado, a nossa fé não subsistiria. E há uma coisa interessante que o Dr. Craig fala, um dos maiores pesquisadores cristãos da nossa época. Ele fala que por mais que todos os políticos e os religiosos tivessem lutado para prender o corpo de Jesus, é fato inconteste que o corpo de Jesus sumiu. E o que aconteceu quando o corpo de Jesus sumiu? A Bíblia diz e narra de uma forma precisa em Mateus 28, nos versículos de 2 ao 4. Abra aí a sua Bíblia e vamos acompanhar. Mateus 28, versículo 2 e 4. A Bíblia diz que eis que houvera um grande terremoto, a causa do terremoto foi que um anjo desceu do céu, um anjo do Senhor desceu do céu, e tendo descido do céu, pisou na terra, diante do túmulo de Jesus. Eu acho que o impacto foi tão grande da pisada do anjo, que a terra tremeu. É como que se Deus estivesse dizendo àquele anjo: desce agora, e desce com pressa, porque já é chegado o terceiro dia, e a hora da profecia da ressurreição precisa se cumprir. E na pressa, o anjo, quando aporta a planta dos seus pés na terra, a terra treme. E a Bíblia diz em sequência nesse texto, que depois que a terra treme, o anjo removeu a pedra que estava lacrada sobre o túmulo de Jesus. Eu imagino que aquele foi o túmulo mais bem lacrado entre todos os túmulos. Eu não sei se você já observou, mas a massa que os coveiros fazem no túmulo é uma massa de consistência profundamente frágil. Porque porventura, lá na frente, aquele túmulo, ele precisará sofrer manutenção. Aqueles ossos talvez precisem ser guardados, removidos, exumados. Mas isso não aconteceu com o túmulo de Jesus, porque havia um interesse profundo dos fariseus, dos saduceus, dos romanos, de que aquele corpo não tivesse a mínima condição para sair dali. Mas eu imagino que isso era difícil para o homem. Retirar aquela pedra para o anjo, no entanto, deve ter sido uma ação que não desprendeu esforço algum, porque os anjos têm um poder sobrenatural. O anjo remove aquela enorme pedra, e depois que o anjo remove aquela enorme pedra, ele tinha um aspecto de relâmpago, e diz que ele se senta sobre aquela pedra. E quando os soldados viram aquele anjo com um aspecto de relâmpago e com vestes brancas, translúcidas, eles tremeram de medo, ficaram assombrados e ficaram estáticos como mortos. Eu não sei se você já passou por um susto muito profundo na sua vida. Isso não quer dizer que você tenha desmaiado. A consciência fica no lugar, mas parece que as reações não obedecem à consciência. Eu me lembro uma vez, quando eu era garoto, que eu entrei em um curral. Eu queria pegar um cavalo para apiar uma sela em cima do cavalo. Eu queria andar com o cavalo. E eu era jovem naquela época. E na hora em que eu entrei no curral, sempre havia naquele curral, na fazenda do meu avô, um rodízio de pasto. Eu perguntei para o vaqueiro se naquela hora o rodízio era de boi ou era de cavalo. Ele disse: é de cavalo. Mas só que, no entanto, quando eles levaram os bois, um dos bois se desgarrou da manada e ficou naquele curral, perdido dos outros bois. E aquele boi, de todos os bois da manada do meu avô, era o mais violento. Ele era perigoso, já tinha causado problemas com dois vaqueiros que vovô tinha, inclusive um deles, ele tinha dado uma chifrada na perna que tinha provocado uma fratura na perna do vaqueiro. Quando eu entrei e comecei a caminhar na direção de onde estavam os cavalos, que eu vi o boi correndo na minha direção, eu fiquei como estavam aqueles soldados que guardavam o túmulo de Jesus. Eu queria correr, mas as pernas não obedeciam. E eu via o boi se aproximando de mim de forma rápida. E por sorte, houve um vaqueiro que estava tentando voltar para justamente colocar aquele boi junto com o resto da manada, que ele pressentiu o perigo. E ele correndo, não mais agora na direção do boi, mas correndo na minha direção, ele veio com o cavalo na minha direção muito rápido. E ele estendeu a mão e disse: suba aqui no cavalo rápido. Aí eu subi no cavalo, na garupa do cavalo, e nós conseguimos fugir daquele boi. Mas a reação que eu tive no primeiro momento foi muito parecida com aquela reação daqueles soldados. Eu me senti literalmente anestesiado. A mente dizia: corra, e corra com pressa. Mas as pernas não obedeciam à ordem do cérebro. Aqueles soldados estavam ali para guardar aquele corpo. Eu não sei se você entende o que acontece quando um grupo de soldados recebeu uma ordem para estar fazendo com que aquela ordem seja executada. Eles são treinados, os militares são treinados a vida inteira para cumprir as ordens dos seus superiores. Eles não estão acostumados a desobedecer às ordens de superiores. E naquele momento eu imagino que a primeira coisa que veio na mente dos soldados foi: o que nós vamos dizer para os nossos superiores? Porque literalmente, quando o anjo arranca a pedra do túmulo, que eles olham, eles veem que o túmulo está vazio. Obviamente, o anjo não arrancou a pedra para que Jesus ressuscitasse, porque ressurreto ele teria poder para passar por sobre paredes ou por sobre pedras. O anjo retira a pedra em sinal de que a ordem divina para que Jesus ressuscitasse já havia sido dada. E para que a fama de que a ressurreição aconteceu porque os discípulos foram lá e retiraram a pedra, não recaísse sobre a ressurreição de Jesus. Aqueles discípulos ficaram atônitos e, na troca de guarda, eles procuram os seus superiores e contam o que aconteceu. O que ele havia predito, de fato, se consumou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. O ato contínuo daqueles líderes religiosos e políticos está inserido em Mateus 28, nos versículos 11 e 13. A Bíblia diz que quando iam, eis que alguns guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido de forma pormenorizada. E quando eles contaram isso aos príncipes, os príncipes provocaram uma reunião com os anciãos. E tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Perceba que, alimentando a indústria da boataria, o diabo faz a última das suas ações. Ele suborna os guardas, para que os guardas contem em Jerusalém que a ressurreição de Jesus não é legítima. O desaparecimento do corpo de Jesus era causa e obra de uma visita dos discípulos durante um momento de descuido noturno da guarda que fazia vigilância sobre aquele túmulo. Perceba o que a Escritura diz em sequência, é que ainda hoje há esse comentário em Israel. Mas se o inferno lançava essa ofensiva na obra de Deus, o Senhor, ele tem a sua maneira de lançar as suas contra-ofensivas. E a contra-ofensiva celestial veio de forma poderosa, porque enquanto eles alimentavam o boato de que Jesus não havia ressuscitado, o corpo havia sido roubado, ele começa a aparecer ressurreto a dezenas, a centenas, a milhares de pessoas. Primeiro, aos discípulos que precisavam de um socorro mais imediato. Depois, aqueles que se tornaram seus seguidores. De forma que a Bíblia diz que centenas de pessoas se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, o que eu quero trazer agora de realidade para a sua vida é que a ressurreição de Jesus libera sobre a igreja agora o poder que faltava para que o cumprimento profético de que nós iríamos ter uma palavra de mudança de vida a todos aqueles com quem nós convivemos pudesse ser verdadeiro e pudesse ser materializado na minha vida e na sua vida. Escuta o que eu quero te dizer nessa noite. Você, para Deus, é a pessoa mais importante desse mundo. É com você que Deus conta para libertar cativos, opressos, oprimidos, para libertar pessoas enfermas, para lançar uma palavra de cura para aqueles que estão enfermos. É com você que Deus conta, é com a igreja que Deus conta. E essa igreja que nós estamos falando, ela precisa ser abalada nesses últimos dias, porque esse é o último sinal que está faltando para que Jesus, ele venha, arrebate a sua igreja e estabeleça a vitória final do seu povo na terra. É interessante, mas a ministração de libertação, a ministração de poder, que você pode liberar, que eu posso liberar, nós temos na palavra de Jesus a promessa de que o poder foi dado a ele e de que ele transfere esse poder para nós. Nós temos o contrato de que ele vai estar conosco pessoalmente nos assistindo em todas essas ações ministeriais de exorcismo, de cura e de libertação que nós tivermos a fé e a ousadia de praticar. Agora, perceba que isso pode acontecer de muitas formas e de muitas maneiras, mas o que é mistério que se diga nessa noite é que essa é a contraofensiva celestial para o nosso tempo. É isso que Deus espera que você execute, é isso que Deus espera que eu execute. E essa ministração, ela pode acontecer de muitas formas. Por exemplo, ela pode acontecer de forma individual, ela pode acontecer dentro de um culto. É muito interessante isso, mas eu já vi muitas pessoas serem curadas enquanto uma palavra é ensinada. A gente está ensinando a palavra, a gente está ministrando a palavra, e aquele que está ministrando a palavra nem está orando por cura. Mas a palavra tem um poder curador. A palavra tem um poder restaurador. E no meio da pregação da palavra, um que estava possesso se torna liberto. Um que estava enfermo se torna curado. Um que estava em crise de depressão sai saltando de alegria, porque a Bíblia diz no livro de Jó que diante da presença de Deus, até a alegria salta de tristeza. Aliás, até a tristeza salta de alegria. Não é? Você já imaginou? O espírito de tristeza toma conta, toma posse de uma pessoa. E de repente, Deus chega do lado. E a ministração de Jesus para ele é simples. A ministração de Jesus é direta. Jesus chega para ele e diz assim: escuta só, eu já identifiquei você, você é um espírito de tristeza. Você vai sair dele agora e você vai saltar de alegria no momento em que eu ordenar. Saia, e o espírito que estava produzindo tristeza sai saltando de alegria. Eu imagino aquele espírito chegando de uma forma quase alucinada, né? E diante do chefe dele, do demônio dele, demônio sem entender nada: o que que você está fazendo? Não, é porque eu encontrei com Deus, e na presença de Deus há uma alegria tão grande que eu não estou me contendo. Eu que fui comissionado por você para destruir a vida das pessoas com tristeza, agora eu estou cheio de alegria, eu estou pulando de alegria, eu estou pulando de alegria. É coisa que pessoas no seu racionalismo tradicional não crê, não acredita, não entende, e fica perguntando: por que que está acontecendo isso? Como é que se deu isso? Que história é essa? Que o espírito de tristeza está pulando de alegria. Mas é assim que se dá. Leia comigo Marcos capítulo 21. Perdão, Marcos capítulo 1, versículo 21, depois do 23 ao 26. Capítulo 21, depois versículos, aliás, capítulo 1, versículo 21, depois do 23 ao 26.
Encontraram? Entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Perceba, era apenas a ministração da palavra de Deus. Mas Deus tem um contrato com a sua palavra. O poder da palavra não está no fato de que sou eu que estou transmitindo ela. A palavra pode ser transmitida por qualquer pessoa. A palavra pode ser transmitida por uma criança que tem poder, por um ancião que tem poder, por um doutor em escritura sagrada que tem poder, por um indouto, um leigo, um analfabeto que tem poder. Deus não tem compromisso com quem prega, mas tem compromisso com a sua palavra. E a Bíblia diz que Jesus estava pregando numa sinagoga em um dia de sábado. E naquele momento, um homem com um espírito imundo exclama, gritando, dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és." É interessante isso. Os demônios sabem quem Jesus é. E às vezes nós não sabemos quem Jesus é. Não é triste isso? A humanidade questionou quem ele era no silêncio dos 3 dias, mas os demônios sabem quem ele é. E a Bíblia continua dizendo: "Bem sabemos quem és, o Santo de Deus." E repreendeu Jesus, dizendo: "Cala-te e sai dele." Eu gosto do exorcismo de Jesus. Tem uns pastores que são midiáticos, eles vão para a televisão e eles pegam um possesso e fazem entrevista com o possesso. Eu acho aquilo a coisa mais ridícula do evangelho. Dando mídia para o cão. Com o cão a gente diz assim: "Cale-se e saia dele", e acabou. Você não tem mídia aqui não. Você já vinha destruindo essa vida há muito tempo. Agora chegou o seu fim. Saia, cale-se e não volte mais para essa vida. Essa é a palavra de ordem de Jesus para aquele endemoniado. A Bíblia diz que então o espírito imundo, convulsionando-se e clamando com grande voz, saiu dele. Oh, aleluia. É curioso, irmãos, mas não costumamos pensar que demônios visitem cultos. Perceba que Jesus está em uma igreja, perceba que ele está ministrando a palavra, e perceba que o demônio está enrustido em uma vida ali, e que a autoridade da palavra sendo pregada, havendo sendo pregada com autoridade, aquele espírito imundo se revela. Deixa eu te dizer uma coisa: todos os dias que nós abrimos as nossas igrejas para ministrar a palavra, chegam pessoas santificadas, separadas, puras, limpas, verdadeiros santos de Deus, mas chegam pessoas ainda em processo de libertação, que ainda trazem para o culto espíritos imundos que ainda os aprisiona, e ainda são vidas que precisam do impacto de Jesus Cristo, precisa do impacto da ordem de liberação para aquele demônio sair daquela vida e aquela vida ser liberta para viver uma vida limpa, uma vida livre, uma vida repleta e inundada da presença de Deus em seu ser. Portanto, não há um culto onde não exista presenças de demônios. Ainda há um terceiro grupo, que são os demônios curiosos, que muitas vezes aparecem só para fazer arruaça, não é? Por isso que, por exemplo, pessoas sentem comichões no culto. O cara passa a semana inteira participando de várias reuniões, em nenhuma reunião ele sente vontade de fazer xixi durante a reunião, mas no culto dá uma vontade de fazer xixi que não é brincadeira. Ele nunca sente sede no meio de uma reunião, mas nunca se sentiu tanta sede quanto no horário do culto. O cara vai assistir um filme, aí ele pega no filme que vai assistir, ele senta numa cadeira, e quem está do seu lado direito e quem está do seu lado esquerdo fica em silêncio para não distraí-lo, mas o diabo planta um indivíduo do lado daquele que veio precisando ouvir a palavra de Deus, e ele começa: "Escuta só, você viu? Campeonato pernambucano começou hoje, o Náutico está jogando hoje, sabe o resultado? Rapaz, você está vendo o que está acontecendo com Alagoas? É ladrão para tudo quanto é lado. Vai distraindo ele, porque o diabo sabe que tudo o que Deus precisa para fazer grandes coisas no meio de um culto é que a sua mente esteja cativa à palavra de Deus. Se você deixar a sua mente aqui, eu quero te dizer uma coisa, não tem demônio do inferno que resista ao poder da palavra de Deus. Porque muitas pessoas não ficam libertas, porque Deus quer libertar, mas a mente dele avaria a todo momento. A mente dele viaja por lugares, por lembranças que não devem viajar, que não devia estar passando a sua mente por ali. Mas a Bíblia também diz que quando nós expomos o nosso coração e a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, a presença de Deus, não existe espírito imundo que prevaleça sobre o Espírito de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a ordem dada e transferida de Jesus para a sua igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos uma palavra de ordem para desalojar demônio da vida das pessoas e nós não podemos negligenciar isso. Essa semana eu entrei em um elevador, eu estava voltando de um jantar em Aracaju, eu entrei no elevador e tinha dois homens conversando. Eram dois homens de um departamento comercial de uma grande indústria e um dizia para o outro: rapaz, amanhã começa o pré-caju. E a minha empresa me mandou para vir para cá justamente na semana do pré-caju. Eu sei que não vai ter trabalho nessa cidade nos dias do pré-caju, porque todo mundo vai estar falando só de pré-caju. Mas eu quero saber, que eu estou em Aracaju, estou protegido por um envio da minha empresa, estou legalizado para estar aqui e para minha mulher eu estou trabalhando. Mas a partir de amanhã eu só vou atender os telefones da empresa para dizer que estou ainda em Aracaju, mas não vou querer trabalhar é nada. Vou estar me preparando para de noite sair e badernar. Vou namorar de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é maneira. E o elevador subindo. Quando a porta se abre do elevador, eu saí no andar errado. E eu fui logo anunciando: escuta só, deixa eu te dizer uma coisa. Queria falar uma coisinha para vocês aqui. Eu não estou no andar certo não, tá? Não se preocupe não, eu vou para o meu andar daqui a pouco. Mas eu fui inserido no mesmo elevador de vocês. E é interessante que quando a gente está num elevador subindo, a posição é de indo para o céu. E a palavra de ordem que eu tenho para vocês é que vocês estão descendo, embora o elevador estivesse subindo. Vocês estão caminhando para o inferno, rapaz. Como é que você é casado, você está enganando a sua mulher, dizendo que está em Aracaju, porque a empresa mandou você para trabalhar e você vai estar se esbaldando no pré-caju? Tenha vergonha, rapaz. Você vai estar estragando o seu casamento. Deus me tomou de uma autoridade naquela hora, que ele olhou assim para mim com os olhos bem arregalados e ficou ouvindo o que eu estava dizendo como quem estivesse com sede para aprender. E eu disse para ele: ó, me permita que eu faça uma oração para você tomar uma posição de não fazer nada do que você diz, porque inclusive você pode ser demitido se você fizer as coisas que você está dizendo que vai fazer. Porque eu vi claramente quando você disse que para a empresa você vai estar trabalhando e você não vai estar trabalhando nada. Vamos supor que a empresa pegue você fazendo isso por causa de um erro, por causa de um pecado, por causa de um desvio de conduta. Você pode estar prejudicando a sua família, você pode estar diminuindo a renda da sua casa, você pode estar causando prejuízos no seu casamento. E aí ele disse: tá, é, ore. Meio espantado. E eu orei e disse: Jesus, eu não creio que eu fui posto nesse elevador na hora em que esses homens estavam subindo por acaso. E eu sei que eles não têm força para fazer o que eu vou pedir a você para ajudá-los a que faça. Mas levem esses homens de Aracaju amanhã de volta às suas casas, para que eles não cometam nenhum dos absurdos, das atrocidades, dos desvios de condutas e dos pecados que eles estavam planejando executar. Depois que eu orei, um deles olhou para mim e fez: acabou? Eu falei: sim, acabei. Mas eu acabei a oração. Deus vai começar a trabalhar na vida de vocês agora. Aí ele disse: tá certo, eu agradeço pelos conselhos. Foi embora, eu peguei o elevador e fui de volta, né, para o meu apartamento. Quando chegou no outro dia de manhã, quando eu fui acertar a conta, que eu estava vindo para cá, eu já vi as malas dos dois lá. Ele disse assim: ei, vem cá. Aí eu fui, né, que eu estava me dirigindo ao café da manhã. Aí ele disse assim: eu queria agradecer aquilo que você fez ontem. Você não sabe o que foi que aconteceu. Eu disse para minha mulher que eu iria voltar, porque eu recebi uma palavra de oração de um homem de Deus. O senhor não sabia, mas a minha mulher é crente, eu não sou. Você sabe o que foi que ela estava dizendo para mim no dia em que você fez a oração ontem de noite, quando eu liguei para ela? Ela disse, quando eu liguei para ela, que eu contei, ela disse, eu estava de joelho pedindo a Deus, para Deus usar alguém para fazer você voltar para casa, porque eu reconhecia os riscos de você ficar aí em Sergipe no período do pré-caju. Que coisa poderosa é essa palavra liberada por Jesus para a igreja. Às vezes a gente pensa até que está agindo de uma forma indelicada, deselegante. Eu entrei de um elevador de volta e fiquei perguntando, mas Espírito Santo, o que foi que eu fiz? Que coisa indelicada, eu me meti em uma conversa que eu não tinha nada a ver. Eu saí brigando com Deus, não tinha nada a ver com aquela conversa. Eu me arrisquei aqueles homens ficarem bravos comigo, e eram dois, eu só sou um, eu podia ter apanhado ali. Eu ainda falei bravo com os dois, eu ainda orei bravo. Que coisa, você me expôs. Mas no outro dia, quando ele disse que tinha sua esposa orando, pedindo para Deus usar alguém, eu olhei para os céus e disse: Deus, me perdoe, eu quero ser um canal da tua palavra. Eu quero ser um vaso desimpedido, que quando ouve a tua voz, faz aquilo que você manda para que seja feito. Portanto, querido, enquanto o diabo trabalha para anular o poder da notícia da ressurreição, Jesus está aparecendo para os seus discípulos desde aquele dia até os dias de hoje e liberando uma palavra profética poderosa sobre nós. Nós temos de Deus uma palavra que pode pôr em liberdade pessoas que estão cativas e nem sabem que estão. Pessoas que estão possessas e nem têm consciência das suas possessões. Pessoas que são verdadeiros depositórios de demônio, dormitórios de espíritos maus. Os espíritos maus acharam no corpo dele um lugar agradável para destruir a vida dele, e tem trabalhado de muitas maneiras e de muitas formas para destruir a sua vida, a sua relação emocional com a sua esposa, o seu conceito de paz com seus, de pai com seus filhos, o seu conceito profissional diante das pessoas com quem ele trabalha. Tem feito de tudo para destruir a vida dessas pessoas, mas nós temos uma palavra reversiva sobre isso. Quando nós olhamos para uma pessoa possessa e quando nós dizemos a essa pessoa: espírito, saia em nome de Jesus, o espírito tem que sair, não pelo poder da minha palavra, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão enfermas, vai a médicos e os médicos não identificam a causa da enfermidade, possessão demoníaca. Pessoas que sem causa é visitado por um espírito repentino de tristeza, possessão demoníaca. Pessoas que não conseguem dormir de noite porque um medo noturno visita a sua mente, possessão demoníaca. Pessoas que trabalham e o fruto do seu trabalho é só dívida, possessão demoníaca destruindo a sua vida. Pessoas que fazem tudo na sua vida para serem felizes, mas todas as suas relações emocionais são destruídas, possessão demoníaca. Mas nós temos uma palavra de ordem que libera essas vidas do controle da ação de Satanás e põe essas pessoas no centro da vontade de Deus, e essa é a contraofensiva do céu. Você é o petardo que Deus tem para anular as ações do diabo. Você é a metralhadora de Deus que aniquila o trabalho dos demônios nas vidas em que eles estão possuindo. Eu quero ler para você um texto que está em Mateus capítulo 9, versículo 23. Se Jesus libertou uma pessoa individualmente no meio de um culto, se a palavra de Jesus tem poder para isso, a palavra de Jesus também tem poder para fazer libertações coletivas. Essa semana eu estava assistindo um vídeo de uma libertação coletiva em um culto da África. Uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. 10 mil pessoas ouvindo Reinhard Bronk. E no meio daquela ministração, as pessoas caíam coletivamente. Mas não caíam do poder de Deus. Caíam coletivamente porque estavam sendo exorcizados milhares e milhares e milhares de demônios da vida delas. E quando elas caíam, às vezes vomitavam, expeliam dos seus corpos trabalhos malignos que tinham sido feitos sobre eles. E depois de libertos, quando elas se levantavam, você via que o semblante era de alívio. Fantástico. Mateus 9:36. A Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orai ao Senhor da seara, para que ele prepare mais ceifeiros. Sabe, durante essa semana, quando eu estava preparando essa palavra, eu orei por cada um dos membros da igreja. É lógico que eu não sei de qual o nome de todo mundo, mas eu orei nominando, não o nome, mas as pessoas que congregam conosco. E eu pontuei para Deus: Deus, essa é a seara que temos, mas nós não faremos uma grande diferença no tabuleiro, nós não faremos uma grande diferença em Maceió nem no Brasil, se nós não formos cheios do Teu Espírito Santo. E a minha oração é que Deus comece a te encher hoje de uma maneira diferente. Você que enxergava pelos olhos da carne, comece a enxergar pelos olhos do Espírito. Você que andava sem dons espirituais, comece a receber dons espirituais na sua vida. E você comece a descobrir que tem um dom que você não sabia, que está sendo usado de uma maneira que não era usado, que Deus está impactando outras pessoas com a sua vida de uma maneira que não impactava. Mas tudo isso começa com amor e paixão pelas almas. Jesus olhou as almas e viu que eles andavam cansados, estressados, desgarrados, como ovelhas sem pastor. É esse o quadro da humanidade nos dias de hoje. Mas como disse, a ministração que nos alcança individualmente, ela pode nos alcançar também de forma coletiva. E para isso, eu queria ler Atos 10 e 8. Atos 10 e 8. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o seu Espírito Santo e com virtude. Perceba o trabalho de Deus na vida de Jesus. Foi com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ei! Eu descobri o segredo de pôr o diabo para correr das vidas. É simples. A Bíblia diz que Jesus fazia isso porque Deus era com ele. A Bíblia diz que José prevalecia porque Deus era com ele. A Bíblia diz que Daniel prevaleceu porque Deus era com ele. A Bíblia diz que Moisés prevaleceu porque Deus era com ele. Você tem uma palavra liberada de Deus sobre a sua vida. Uma palavra de que com as suas mãos você pode realizar coisas incríveis nesse mundo. Onde você impuser as suas mãos, por quem você orar, espíritos imundos têm que sair em retirada. Mas você precisa entender que você tem que fazer a vontade de Deus em sua vida para que Deus possa ser com você. O texto de Crônicas, capítulo 13, versículo 4, já caminhando para o final da mensagem, Davi nos dá um indício de como isso funciona. Quando ele assume o reinado, ele percebe que a igreja, ela não está sendo visitada com o poder e com a glória de Deus. E ele percebe que a causa disso é que a arca havia sido levada para fora de Jerusalém e Saul nem deu conta da arca. E a Bíblia diz que a arca, ela tipifica, simboliza, representa a presença de Deus. E ele disse: nós não podemos viver em Israel sem a presença de Deus. E ele manda buscar a arca de volta para Israel. E quando a arca chega de volta a Israel, a presença de Deus em Israel é reentronizada. Deixa eu te dizer uma coisa, para que nós possamos exercer esse poder magnífico de Deus nas nossas vidas, a sua presença tem que estar sobre a nossa vida. Ele tem que estar conosco, tem que estar do nosso lado. Isso não é uma coisa difícil de conseguirmos, porque já temos a promessa. Jesus disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Basta que apenas a gente faça o seguinte: durante o dia, a gente não faça nada que entristeça o coração de Jesus, para ele se retirar da vida da gente. E aí, a gente vai ter a autoridade dele para vencer os demônios, vencer as potestades e instalar o reino de Deus na terra. Deixa eu terminar essa mensagem convidando o ministério de louvor para vir aqui e contando essa notícia magnífica. O poder de Deus não vai ser liberado sobre nós. O poder de Deus já foi liberado sobre nós. Será que você pode dizer isso? Diga assim: o poder de Deus não vai ser liberado para mim. O poder de Deus já foi liberado por sobre mim. A Bíblia diz: e esses sinais seguirão os que crerem. Eles pegarão em serpentes, e as serpentes não o morderão. Eles beberão coisa mortífera, e a coisa mortífera não lhe fará dano algum. Eles imporão as mãos sobre possessos, e espíritos imundos se retirarão daquelas vidas. Eles orarão e enfermos serão curados. E eles apregoarão libertação aos cativos. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? É que essa palavra já está sobre você. Mas perceba, você não tem que andar correndo atrás desse poder. Esse poder anda correndo atrás de você. Esses sinais seguirão aos que creem. Então eu me imagino assim, né? Eu acordei, tomei banho, escovei os dentes, tomei café, vou viver meu dia. E eu estou caminhando na minha jornada do meu dia. E aí eu me deparo aqui com um possesso. Eu não tenho que ficar perguntando a Deus o que eu vou fazer. O sinal do poder da libertação está me seguindo. Esses sinais seguirão aos que creem. Eu vou olhar para o possesso e vou dizer: cão dos infernos, você logrou êxito nessa vida até agora, mas a partir de agora você está frito, porque eu vou invocar o poder do nome de Jesus. Ele vai te dar uma rajada de fogo, para você já começar a sentir a dor que você vai passar quando você for lançado no inferno. Jesus de Nazaré, entra na vida desse homem e põe fogo na vida desse homem. E o fogo do Espírito, que não nos queima, apenas nos aquece e nos enche de alegria, queima os demônios, em uma símile do que já vai acontecer com eles quando forem lançados no inferno. Portanto, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que não sabia por que a igreja está ainda na terra, a igreja está ainda na terra porque nesse mundo existem milhões de pessoas possuídas por demônios, e você é a pessoa que Jesus conta para libertar essas vidas, para libertar essas vidas, para pôr em liberdade os cativos, para anunciar que Satanás só teve lugar para operar naquela vida até o dia em que você teve esse encontro com ele. Um dia eu estava pregando em uma cruzada e uma mulher possuída por 7 espíritos imundos, ela veio na minha direção, e eu confesso, naquela hora eu fiquei orando e eu disse assim: Jesus, toma agora a minha dianteira, porque essa mulher está vindo cheia de espíritos malignos. Dava para ver claramente que ela estava cheia de espíritos malignos, e que ela estava com um espírito que era violento e que tinha uma força sobrenatural. Ela passava pelos bancos da igreja e ela fazia isso. Os bancos iam sendo lançados em uma velocidade incrível, sendo desarrumados com pessoas que estavam sentadas dentro dele, em cima dele. E quando ela chegou muito próxima de mim, eu disse para aquele demônio: demônio, eu te dou uma palavra de ordem, você veio aqui para me destruir, mas você não vai tocar um dedo mínimo em mim. Ela disse assim: Eu sou 7 espíritos que habitam nela. E eu já moro nela há 28 anos. E ela faz coisas que me dão autoridade de dizer: ela é minha. Olha, se você quer saber, o pai dela me consagrou ela a mim quando ela tinha 2 meses de vida. E não é você que vai me dizer que saia e eu vou obedecer a você e vou sair dela. Não. E eu falei: você tem razão, você está certo, você já tem direito, segundo a lei brasileira, de pedir uso capião dessa vida. De fato, se você entrar na justiça, você vai ganhar, você é dono dela mesmo. Quantos anos mesmo você já mora? Mais de 2 décadas? Ah, já dá uso capião tranquilo. Outra coisa, você tem razão mesmo. Se eu disser para você sair, você não deve sair mesmo, não. Porque você tem uma autoridade sobre essa vida. Você disse que ela dá legalidade, que ela peca e que por isso você é dono dela. Você disse que os pais consagraram ela. Então você é dono dela mesmo. Você tem razão em tudo que você está falando. Você só não tem razão numa coisa: quem está mandando ela sair daí não sou eu, porque eu estou dizendo em nome de Jesus Cristo, você vai sair dela. Eu estou mandando no nome daquele que de fato é o dono dela. Porque enquanto você está dizendo que por direito de uso capião você já é dono dela, o Senhor pagou a vida dela com a sua própria vida na cruz do Calvário. Ele derramou até a última gota de sangue para que ela fosse liberta. E você deixou ela vir até aqui hoje, e hoje ela vai ser liberta. Na hora que eu disse isso, ela deu um grito. Aaah! E caiu. Quando caiu, já estava liberta. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Se você quiser entender o que eu vou fazer aqui hoje, você entenda. Se você quiser obedecer, você obedeça. Mas você não precisa nem entender nem obedecer. Você tem o direito do livre arbítrio sobre a sua vida. Mas quando Deus me deu uma palavra para pegar nessa noite, nesse tema e nessa direção, Deus me falou que para que eu possa libertar possessos, primeiro eu tenho que ser liberto. E a palavra que Deus me deu foi que Ele, antes de fazer com os de fora, Ele quer fazer com os de casa. Se você sente que o Espírito ainda alcança áreas da sua vida, que você luta com todas as suas forças para se libertar disso e não consegue, eu quero hoje desafiar você a vir aqui à frente e dizer: te peguei, diabo. Eu não sabia que era você que habitava em mim e que produzia tantas destruições na minha vida, mas te peguei. Descobri que é você e agora você vai sair daqui em nome de Jesus Cristo. E sabe, eu quero convidar a Rosângela para vir aqui. Vem cá, Rosângela. Eu estou com uma garganta muito ruim, estou egresso de uma gripe muito forte. Eu vou pedir a Rosângela para fazer essa oração de exorcismo. Vou pedir um grupo de obreiros para vir aqui à frente, um grupo presbíteros, diáconos. Vamos fazer um círculo em volta dessas pessoas. Você percebe que é demônio quando você tenta de todas as maneiras e não consegue. Você percebe que é demônio quando as ações dele só produzem destruições em sua vida. Você percebe que é demônio quando, por mais que você tente, você fraqueja, fracassa de novo na mesma área. Mas da mesma maneira que a gente percebe que é o demônio atuando, eu percebo que Deus é muito mais poderoso que ele. E as suas ações sobre a sua vida, elas lograram êxito até o dia de hoje. Se você quiser, você vai sair daqui hoje liberto em nome de Jesus Cristo. E tendo sido liberto, você vai ter a autoridade de Deus para orar, para interceder e para libertar a vida de outras pessoas. Na autoridade do poder de Jesus Cristo, Rosângela, ora, expulsando todos esses demônios que têm destruído vidas, aniquilado sonhos, impedido projeções, impedido evoluções de Deus, tem destruído casamentos, vida financeira, tem destruído saúde, tem destruído a juventude de pessoas, tem envelhecido pessoas com sofrimentos precoces, tem marcado a vida de pessoas com possessões, com habitações indevidas dentro dos seus corpos, e tem feito destruição não apenas na vida dele, mas na vida de outras pessoas com quem ele tem contato e influência. Semana eu estava na rádio pregando na segunda-feira, e quando eu acabei a ministração, uma senhora ligou para mim e disse assim: pastor, ore por mim, porque eu sei que os espíritos que habitam em mim têm destruído não apenas a minha vida, mas eu tenho destruído a vida de outras pessoas. E ela contou como, através da prostituição, os demônios, escuta o que eu estou dizendo a você agora, os demônios comissionaram a ela. Ela disse: o senhor não me conhece, pastor, mas eu sou uma mulher extremamente bela, e os demônios entraram na minha vida e no meu corpo, e eles estão me usando para destruir a vida de homens casados. Eu já tive mais de 12 relacionamentos com homens casados, e todos os 12 com quem eu me relacionei, eu arruinei o casamento de todos eles, e eu quero ser liberta disso. E ela dizia chorando: eu não quero mais destruir a vida de ninguém, porque eu sinto que a cada vida que eu destruo, eu estou destruindo parte da minha também. E clamando com sinceridade, ela pedia oração, que o Espírito de Deus mova o teu coração a estar fazendo aquele mesmo clamor sincero daquela mulher. E que nessa noite, pelo poder da palavra de Deus que foi lançada sobre você, na autoridade do Espírito Santo, você sai daqui liberto em nome de Jesus Cristo.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.